Começando o GrotaCast, episódio 22. O episódio de hoje é uma entrevista com um dos maiores ícones do rock, do metal, do punk nacional. Ele, Von Gordo. Isso aí, bora ouvir. Eu sou o Jonas, vamos lá. Muito bem, vamos à leitura de recados e comentários do blog guridagrota.blogspot.com.br. O primeiro post é: novo ano e soluções para suas promessas. Bem, aqui são as soluções para as promessas de ano novo. Que as pessoas fazem promessas no final do ano, o ano vira, passa dois dias, elas já se esqueceram das promessas que fizeram e nunca mais vão cumprir. Então aqui tem dicas para quem quer parar de fumar, para quem quer emagrecer, para quem quer entrar na academia, para quem quer arrumar um emprego, para quem quer entrar na faculdade, para quem quer arrumar uma namorada e para quem quer passar no concurso público. Ali o Fernando deixou um comentário, ele disse: olá, soluções simples e complicadas para as promessas de início de ano, né? Difícil é chegar no final e ter cumprido cada uma delas. O ano passa e vamos aos poucos deixando elas de lado. É preciso força para começar e não parar mais. Abraço. Blog Fernando Fala 2. Siga no Twitter. É isso aí, Fernando. Valeu por ter comentado. Bem bacana mesmo. Eu acho que as pessoas fazem promessas para não cumprir. Só balelinha, tradição de final de ano. Chega na hora, a pessoa não vai no que tem que ir. Larga de mão, só historinha pra gordura. O segundo post é sobre livros. É sobre um livro que se chama Como Ficar Rico. Bem, todo mundo almeja ficar rico, ter dinheiro, bens materiais, poder ter a vida que sempre quis e com tudo o que quer. Uma boa dica é esse livro que encontrei em uma pequena lojinha no centro de minha cidade, que é um final de mundo. Se chegou aqui, pode chegar em qualquer lugar. Já havia lido alguns livros sobre o assunto, muitos explicam que você tem que ter fé, tem que acreditar, e não é bem por aí. Porque o dinheiro não cai do céu como a bênção do pastor. Esse livro te ensina a se reeducar financeiramente. Muitas dicas citadas no livro são conhecidas, mas não são postas em prática. É um livro muito bom para os jovens que ainda não têm compromissos financeiros. Te ensina a administrar muito bem, se postas em prática. Como Ficar Rico é um livro de Cidinha C. Antônio, que nasceu no Líbano, em Miziara, durante a Segunda Guerra Mundial. Passou da riqueza para a pobreza e, com determinação, conseguiu trilhar o caminho de volta. Professora de Física e Química, é comerciante de muito sucesso nos ramos de hotelaria, restaurantes e shoppings e é reconhecida em seu meio social por sua dinâmica e versatilidade nos negócios. Seu livro foi lançado em setembro de 2012. A filosofia do livro é muito diferente de O Segredo. Aprenda a ficar rico administrando o que você tem e com o conhecimento que você adquirir vai realizar o seu sonho, se for financeiramente possível. Certeza de que muitas pessoas ao terminarem de ler o livro dizem: já sabia. Saber a maioria sabe, mas às vezes falta reflexão para que e como colocá-lo em prática. Vale a pena ler. Poxa, que... E não é um merchan. É uma dica mesmo, um livro que eu li, é muito interessante mesmo, ele te ensina e dá dicas bem bacanas. Então vai ali, confere, se tiver a oportunidade de comprar esse livro aí, comprem porque vale a pena. Terceiro post é reflexões, situações e pensamentos. Aqui é reflexões, situações e pensamentos, como já diz o post.
Ah, vá, é mesmo?
Quer conferir? vai ali no blog e confere os posts mais antigos.
Puxa.
E aqui temos o quarto post, que é nada mais nada menos do que uma personalidade gaúcha aqui do Rio Grande do Sul. Esse daí, vamos promover os nossos artistas. E esse cara aqui é sensacional, Tony da Gatorra. Tony da Gatorra, ele é um maluco, quer dizer, ele é um artista hip reconhecido mundialmente por criar um instrumento com sintetizadores, o qual batizou de Gatorra. Segundo Tony, o nome Gatorra surgiu pela obrigação de um instrumento ter um nome. Sensacional. Ah, não, fiz um instrumento aqui, mas tem que pôr um nome. Claro, né, tem que dar um nome pra criação dele, pelo amor de Deus. Tony, assim como muitos brasileiros, teve uma infância difícil, sofrido, diria. Tony morava com os pais e mais 8 irmãos. TV não tinha. Não tinha TV nessa casa, pelo jeito.
Fuck.
Sua mãe morreu quando ele tinha 8 anos. Logo após, foi estudar em uma escola interna agrícola. E caramba, também fui. Mas vamos seguir aqui. Quando saiu, trabalhou de office boy e aos 15 anos foi trabalhar em uma metalúrgica. Rapaz, aí mais uma coisa em comum com o Tony eu tenho. É, Tony, barbaridade, é complicada a vida de metalúrgico mesmo, graças a Deus eu saí de lá. Aos 25, vendeu sua alma para uma mulher. O que isso quer dizer? Ele se casou. Aonde? Em Esteio, no Rio Grande do Sul. Passado o transtorno do casamento.
Passado o transtorno do casamento,
Tony começou a trabalhar fazendo manutenção em aparelhos eletrônicos. Daí surgiu a ideia de criar um instrumento mítico, único e incrível, a Gatorra. Tony tocava em bares em Porto Alegre em 2004, quando foi apresentado a um produtor que o encaminhou a uma gravadora. Tony gravou seu disco e passou a se apresentar pelo país e pela Europa. Olha aí, Tony foi pra Europa.
Puxa.
Já gravou com uma banda do Reino Unido e vendeu exemplares de sua Gatorra ao guitarrista da banda Franz Ferdinand. Esse é o Tony da Gatorra, esse é Bagual. Aqui, quem quiser conferir, vai ali e clica no post. Esse cara é sensacional, essa aqui merece ter uma palhinha aqui. Escuta aí, Tony da Gatorra, vai lá.
Vai. Assassino, não seja pare com isso, deixe viver, não faça assim. Assassino, não seja a vida é sagrada, teu corpo é um templo, não pode virar.
O que disse?
A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural.
E essa foi a leitura de recados, comentários e posts do blog guridagrota.blogspot.com. Então agora vamos para entrevista mítica, isso daí, vamos lá.
Música.
bem, hoje tenho a honra de entrevistar essa figura de peso, tanto no pessoal quanto no profissional. Ô louco, bicho, esta fera aí. Um dos nomes mais importantes do rock nacional, João Gordo. E aí, Gordo, tudo bem? João?
O quê?
Cara, tu já ouviu o GrotaCast?
Eu não.
Nunca, mas nunca mesmo?
Não. Não.
Bom, bacana, ninguém escuta mesmo. Vamos começar a entrevista. Bem, então vamos começar pela pergunta padrão. João, o que é Ratos do Porão?
É assim, Ratos do Porão é uma banda de punk, hardcore, que tem 20 anos de estrada.
Louco, bicho, 20 anos? Como é que vocês se conheceram?
A gente se conheceu no movimento punk aqui de São Paulo, um movimento punk esquisito que teve aqui no Brasil, sabe, assim...
E vocês foram influenciados por quem?
Fui influenciado por bandas americanas e inglesas, cara.
Tipo quem?
O Ramones, vai, Chan 69, Discharge, etc, 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 e mais um caminhão de etc.
Bem, aqui no Brasil vocês foram, bem dizer, os primeiros a fazer esse tipo de som. E de certa maneira ainda tem muita gente que não conhece o Ratos de Porão. Mas lá fora, como é que é lá fora?
Olha, a gente é bem conhecido lá fora, viu? Tipo, em país latino, tipo Espanha, França, Itália, assim, a gente é bem grande, cara. Põe 3 mil pessoas brincando, cara, nos shows, cara. Sabe? E vende o equivalente a uma cota boa no nível underground que a gente é, né?
Mas, João, tu veio de São Paulo, né? Que lugar ali de São Paulo?
Eu fui de São Paulo, Vila Gustavo.
Aham.
Zona Norte.
E se tu não fosse quem tu é hoje, esta grande figura, né, bicho? Tu acha que tu seria o quê?
Eu teria vocação pra ser um trabalhador ali na periferia, um torneiro mecânico, aqueles bem sofrido mesmo, que levanta às 5 da manhã, pega o ônibus lotado e vai trabalhar na fábrica, come um pouco de uma maçã. Mas eu acho que esse lance de punk, rock, salvou minha vida pra cair desse lado, sabe?
Aham. Eu já ouvi um pessoal falar que tu é um intelectual do punk. O que tu tem a dizer sobre isso?
Eu não sou intelectual, não. Eu não estudei, eu parei de estudar no segundo colegial. Rock, punk rock não combina com estudo, sabe? Som não combina com estudo.
Há um tempo atrás tu foi denominado o traidor do movimento punk. É por dizer que o Ratos de Porão tocava mais hardcore do que punk em si. Por que disso? Tu não te considera mais punk? Por que dessa transição?
Eu não me considero mais punk há muitos anos, sabe? Eu faço uma miscelânea, uma mistureba, como o Ratos de Porão também mudou bastante todos nesses anos todos. Lógico que a essência e as letras, a contestação ainda está presa no lance de punk ainda, mas a música é uma mistureba de tudo que a gente gosta, né? Desde metal, rock dos anos 70, né? E o hardcore também, que é uma música bem agressiva, né?
Aham. Uhum. Então agora vamos ouvir uma música do Ratos de Porão. Essa se chama Onisciente Coletivo. Solta o som aí, compadre!
Vai, 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 vai!
O Brasil é governado por homens e por forças inferiores ao próprio povo do Brasil. Pela fraude, pela corrupção, pelo engano, pela propaganda mentirosa, tem-se imposto ao Brasil um domínio que já dura há mais de 20 anos e que precisa terminar.
Essa foi a Onisciente Coletivo do Ratos de Porão. Bem, mas vamos dar sequência aqui no papo. João Tu já falou que o Ratos de Porão em si, a banda, ela foi influenciada por Ramones e outras bandas punk lá. Mas e tu, na tua infância ali, tu foi influenciado por quem? Tu começou a ouvir quando e quem é que te influenciou?
Meus tios ouviam Beatles, Rolling Stones e tal. Eu desde 6 anos de idade sou ligado a isso. Ah, aí não teve jeito, né?
Sim, sim. E como é que foi a formação do Ratos? Quem é que fundou?
Quem?
E como é que é a dança dos músicos, assim? Quem é que entrou? Quem é que saiu? Como é que foi? Como é que é isso aí?
Bom, quem formou a banda foi o João Carlos, né? E quem montou a banda foi ele. Eu entrei em 83, né? E desde então a gente tem 13 LPs gravados, né? E o Boca entrou em 1990. Já está há bastante tempo também. E foi um entre e sai de baixistas, né? Teve vários e tá, o último que entrou agora foi o Juninho, que está já há uns 5, 6 anos. E a gente se dá bem, né?
Legal. E o que tu acha dessa música merda que toca aí? Esse lepo-lepo, esses funk desgraçados, esse pagode axé aí.
Esse lance que tem rodado ali?
É, esse sertanejo daí, esses pagodes. E principalmente os punk, né?
Muito ruim, cara. Eles conseguiram. Eu pensei pra eles, nunca vão conseguir uma coisa pior do que axé, ou pior do que essas músicas que rolam pra eles. Conseguiram arrumar, meu, esse negócio de funk, cara. Que é o extremo do mau gosto, cara, o extremo da baixaria. O povo gosta disso, cara. O povo, assim como é burro, falou, gosta de refrões fáceis, com musiquinhas repetitivas, e sempre uma bunda ali pra ilustrar a parada, sabe? E assim que fizer isso, ficar rico. Esse é a fórmula de ficar milionário. Se você mostra uma letra, com uma música com uma letra profunda pra pessoa, a pessoa, além de não entender, ele quer esquecer a vida ruim que ele tá levando. Então ele vai cantar sobre lá, 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 cucu, xixi, nho, 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 coisas fáceis e repetitivas, sabe? E coisas que não mostram a realidade ruim da rua.
Então, o que tu tem a dizer pra quem tá começando, quem tá montando uma banda agora, quem tá aprendendo a tocar uma bateria, uma guitarra, um baixo, um instrumento decente, né?
Depende do que ele quer alcançar. Porque a minha banda tem 20 anos, tenho 12 CDs gravados, é desconhecido do mundo inteiro, só que a gente faz um tipo de som que é, assim, é inviavelmente comercial, sabe?
Por quê?
Porque é um som, tipo, som extremo, muito barulhento. Tem, embora as pessoas não entendam nada que eu fale, tem letra, são letras políticas fortes e tal, assim. Então, para as gravadoras aqui do Brasil, isso é inviavelmente comercial, cara, sabe?
Sei, sei. Eu assisti uma entrevista que tu deu pra um gordo que era careca e tinha cabelo. Um gordo que tinha careca. Um gordo que era careca e tinha... Um gordo que... Uma entrevista que tu deu pra um gordo que tinha... que era careca e tinha cabelo comprido. E daí o cara disse assim... Daí tu pergunta assim pro cara, já ouviu algum disco do Ratos de Porão? O cara já.
Aí tu disse assim, mentira.
O cara... O que? O cara começou a se desculpar. Vamos relembrar essa história.
Você já ouviu o gosto do Rasporão já, meu filho? Como? Já ouviu o Rasporão alguma vez já? Mentira.
Seu pastor.
Você falou, não escutei nada, mas respondo. Já ouviu o Rasporão alguma vez?
Já ouviu o quê?
Ratos de Porão.
Ah, não. Não ouvi. Nem sei o que é isso.
É minha banda, cara.
Eu só ouço a do meu filho.
Não fode. Sensacional. Tu tem alguma dica de som pra passar aí? Um som legal? Siga mais ou menos o estilo do Ratos, assim, seja aggressive. Tem alguma dica?
Olha, tem uma banda aí que é uma banda de metal extremo que chama Crisium. Esses caras aí, meu, eles são três irmãos gaúchos, sabe? E é metal extremo mesmo. Uma pancadaria assim que você é inacreditável, cara, sabe? E eles viajam muito, cara. Eles fazem turnês longas. E como são três irmãos, eles se aguentam muito, né?
Sim, Crisium. Conheço o Crisium. Crisium é de Porto Alegre, se não me engano. Ouvi eles a primeira vez numa rádio. Uma rádio de metal que tinha aqui no Rio Grande do Sul. Muito bom, Cris.
Meu, eles são muito respeitados no mundo inteiro, cara. Fazem turnê, estão mais tempo fora daqui do que aqui no Brasil, sabe? E ninguém sabe disso, a não ser o pessoal que curte o som deles mesmo, sabe? E o pessoal do metal mesmo, sabe? E assim, pra mim é a melhor banda atualmente.
Muito bem, então Crisium é a dica do João Gordo, os caras aqui de Porto Alegre. Que fazem um som extremo aí, vamos ouvir então uma música do Crisium, War Ritual.
We'll be right back.
Pois é, e não podemos deixar de comentar o ocorrido com o Dado do Labella no programa que tu tinha lá no MTV, né?
Dado pra você. Não, Dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó.
Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado pra você, né? É uma coisa duplo sentido, assim.
Sim, o seu perfil de comedor, não é?
Aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa.
Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver?
Eu trouxe um negócio aqui, ó. Pera aí.
O cara trouxe armas, cara. O que é isso, meu? Pra que isso? Mas o que é isso, velho?
Umas paradinhas, brinquedinhas, né?
Mas você costuma usar isso as pessoas, cara?
Eu costumo, cara.
É mesmo?
É.
Mas você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me enfiar?
Isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar na minha mão.
É mesmo?
Se a gente tiver algum problema, a gente esquece.
Mas você fica nervoso, cara, à toa?
Eu, às vezes eu fico. Eu era teu fã pra caralho.
É, não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho.
Mas, porra, tu traiu o movimento, velho.
Que movimento? Que movimento? Você é o movimento Playboy, seu, velho?
É o movimento punk, velho.
Ah, vai tomar no seu cu, velho.
Você era punk, velho.
Idiota, cara.
Você é velho, velho. Peraí.
Quem é você? Quem é você, Playboyzinho de merda? Pra falar de movimento punk aqui nessa porra? Quebrou minha mesa, mano.
Qual o problema?
Você quebrou minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? Você vai quebrar quem então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Falou, vai se fuder. Some daqui, meu. Some daqui, mano. Some daqui. Some daqui.
Gordo, pelo amor de Deus.
Some daqui.
Gordo.
Some daqui, playboy. Some daqui, playboy, filho da puta.
E foi entrevistar o cara e aconteceu todo aquele problema lá. O que tu acha dele hoje?
Ele é um excelente ator, uma pessoa idônea.
Uhum. E depois do que aconteceu ali, tu, sei lá, às vezes as pessoas ficam amigas, né? Depois que quase saiu uma porrada, assim.
Não, fala, eu não conheço o cara. Vi o cara aquela vez lá, eu não vi nunca mais, cara.
Tu acha que foi sacanagem dele? Ele foi lá pra avacalhar mesmo?
Pra ele valeu pra caralho, foi uma puta jogada de marketing da vida dele, cara. Ele inventou uma parte de história, cara. E assim, na época quem ficou o vilão ficou eu, né? Eu fiquei o vilão, porque eu sou o Xerec.
Pois é, mas um bom tempo depois tu saiu da MTV e foi pra Record. Por que que saiu da MTV lá?
Eu saí por divergência de chefia, cara. Uma das chefes lá tava me enchendo o saco, chegou a gritar comigo. Ela chegou ao cúmulo e falou assim, se você sair daqui, você pensa que você vai pra onde, hein? Eu falei, ah, é? Eu vou pra Rede Vida.
Ah, pois é. E alguns anos atrás tu passou mal e tal, e foi parar no hospital. Aí logo depois saiu do hospital, acabou emagrecendo aí, né? E parou de usar drogas. Aí acabou gravando um depoimento que falando como é que começou no vício do cigarro. E por que que parou, né? Isso é um depoimento interessante que eu acho que vale a pena quem tem esse vício escutar pra refletir, né? Vamos ver.
Bom, não me lembro exatamente quando eu dei o primeiro pega no cigarro, cara, mas deve ter sido do cinzeiro do meu pai, da minha mãe, porque eles fumaram uma época, né? Eu lembro que eles mandavam eu comprar um cigarro, eles fumavam Mont Blanc, fumaram o Albany. Eu acho que o primeiro cigarro que eu dei um pega foi um Albany, cara, aquele filtro de carvão ativado. Né? Depois, com 16 anos, para me firmar, para firmar mesmo como adolescente rebelde, comecei a fumar e a beber, cara. Né? Cerveja, cigarro, e aí comecei. Foi indo. Primeiro eu fumava Belmonte, que eu era metalúrgico e trabalhava numa firma, e todo mundo fumava Belmonte. Depois eu passei a fumar Hollywood, por causa da seda do Hollywood que a gente usava pra fumar maconha. E depois eu fiquei fumando Marlboro, fumava 3 maços por dia de Marlboro, cara. Fumei Marlboro até 2000. Em 2000 eu tive um piripaque no pulmão, tive um derrame pleural por causa de uma costela que eu quebrei. Mas tava uma bola de neve, eu tava com 200 quilos, tava super diabético, tava fumando pra caramba, me drogando pra caramba. Eu quase morri. Aí a experiência eu parei na marra, por uma experiência traumática. Acho que um cara que é fumante, assim como eu fui, tem que ter uma experiência traumática. A experiência traumática foi que eu tive que fazer uma punção no pulmão esquerdo, né? E o médico fez essa punção a seco em mim, quer dizer, eu tomei uma anestesia local aqui, e ele vai enfiando um negócio num caninho nas suas costas, parece uma agulha de tricô, tá ligado? Agulhona assim, é um tubão, ele enfia assim, aí você sente furar a pleura, assim, ai, ai, aí furou a pleura, aí ele falou, enquanto ele tava fazendo a... tirando o líquido do meu pulmão, ele falou assim, rapaz, precisa parar de fumar, meu, senão você vai morrer. Aí eu lá, gordão, disse, ah, doutor, eu não consigo parar de fumar. Ele falou, meu, eu te dar um negócio, te mostrar uma coisa que você vai parar de fumar na hora. Quer ver? Eu falei, quero. Ele pegou, ele mostrou o sangue que ele tirou de dentro do meu pulmão, saca? Era uma mistura, era uma lama preta, tinha uma Coca Diet lamacenta, cara. Eu, ai, você tá dentro de mim, meu? Ele falou, tava. Aí eu parei. É, eu fiquei na UTI tendo espasmos de... tipo cold turkey de cigarro, saca, meu? Eu acho que o Marlboro, aquele design dele é... é um design que você fica meio hipnotizado, tá ligado? É tipo, como se é subliminar o negócio, tá ligado? Eu vi aquele vermelho e branco, aquele bagulho assim... ai, caramba! E foi passando, traumaticamente, deixei de fumar. Fiquei sem colocar uma de cigarro 10 anos na boca, velho. Aí, fazia uns 3 anos atrás, eu estava na Patagônia, com a minha família, com a família da minha esposa, que é argentina, e eu fui descer, fazer rafting, né? Fazendo um gordo fazendo rafting, cara. Eu fui descer na corredeira e eu caí do barco, velho. Mó terrível. Muito doido, eu fiquei muito pego de adrenalina, foi o maior bagulho mais louco da minha vida. Mas chegou a hora que eu desci do barco ali, eu vi meu cunhado fumando cigarro, eu falei, daqui, cara, de nervoso, da adrenalina, eu fumei um cigarro. A partir de então eu vim fumando escondido durante 2 anos da minha esposa, cara. Fumando pela rua, fumando charutinho, fumando charuto, e comprava maço, jogava maço pela janela do carro, sabe, meu? Aí eu tive que pedir socorro, que eu vi que eu tava voltando a fumar de verdade, que eu tava com vontades mesmo, e sabe, pigarro voltou, aquele, né? Não tinha mais como esconder da minha esposa, eu procurei ajuda no psiquiatra. E o psiquiatra me receitou aí uns ansiolíticos, né? Ansiolíticos. E, pô, eu parei de novo, cara. Parei de novo. Mas assim, tem aqueles links, cara. Pô, tomar cerveja dá aquele link, dá aquela vontade. Tomar café dá aquela vontade. E, eu não posso ver o guitarrista da minha banda que me dá vontade de fumar, cara. Eu vejo o cara, eu posso ficar um ano sem ver o cara sem fumar um ano, cara. Eu vejo o cara me dá vontade de fumar, cara. Mas assim, o conselho é força de vontade e procurar ajuda médica, meu. Ajuda especializada de psiquiatra, porque senão sozinho assim não dá, meu. Eu acho que esse negócio de usar adesivo e um cigarro eletrônico, é tudo pra furado, cara. O negócio é lá dentro mesmo, assim, cara. Tem que ir lá no psiquiatra e se entupir de remédio pra poder parar com essa parada. Perigoso, hein?
Muito bom, muito bom. Então agora vamos ouvir mais uma do Rato. Beber até morrer.
Será que beber até morrer é a solução? Para tantas paredes, arranhas pelo chão. Cobra
Valeu, obrigado. Diga a verdade, eu estou lindo de cabelo vermelho, fala. Desculpa meu pau, filha da puta.
Muito bem, então, essa aí foi a clássica Beber Até Morrer. Bem, João, como é que era aquela época lá? Vocês lançaram os primeiros discos, aquelas músicas agressivas, meio que agrediam assim, tinha uma coisa pra dizer ali, uma mensagem, como é que era naquela época lá, a época que a situação do país era muito mais difícil e que a porrada comia, né? O nego não podia andar fora da linha ali que o pau pegava. Como é que era a repressão?
A gente tinha repressão nas ruas, né? Com medo do povo. O povo não podia ver a gente com as roupas de punk que parava. A gente batia. Tomava cinto, tomava coturno, deixava nós de cueca, meu. Por causa das roupas que a gente usava.
Até tu sentiu que mudou alguma coisa de lá pra cá?
Isso mudou a partir dos anos... Não, hoje em dia virou mais farofa, assim, mas... Quando mudou o lance político do Brasil, assim, e as pessoas viram que ela não era bicho de sete cabeças, começou a mudar. Mas os bons anos, tipo, os bons 10 anos foram assim, desse jeito.
Ok. E qual é o disco de toda a discografia do Ratos que tu mais tem orgulho, assim? Tu diz, nossa, esse disco é foda. Um cara que não conhece o Ratos tem que escutar um disco desse. Pode ser um disco polêmico, um disco mamilo.
Mamilo.
O que tu mais gosta, assim, o que tu mais tem orgulho.
Pode ter um disco que chama Brasil, que é de 1989.
Mamilo.
O disco assim, é uma afronta ao país, da capa até a última letra, sabe? E que se um dia voltasse, sempre digo isso, que se algum dia voltasse o militarismo, os primeiros a ser fuzilado ia ser a gente, né?
Muito bem, a entrevista chegou ao fim. Tenho que agradecer aqui, muito obrigado de novo pela oportunidade e a honra de entrevistá-lo, muito obrigado mesmo. Gostou de participar?
Não muito, viu, cara?
Bem, isso aí não quer dizer nada porque vai pro ar igual.
É muito louco.
Então, agora no encerramento, vamos ouvir, vamos encerrar com mais uma música do Rato de Porão. Agora, Capitalismo. Valeu, João. Quer encerrar com uma frase aí? Manda ver.
Pô, eu não sou fiscal de cu, cara. Você é fiscal de cu? Vai, vai, vai.